Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Quinta-feira aqui no Em Boa Companhia, dia de falar de economia, claro, com o nosso amigo do blog educandoseubolso.blog.br, Frederico Torres. Bom dia, Fred. Seja muito bem-vindo, meu caro amigo.
Bom dia, meu caro Pedro, nosso ouvinte. Um prazer estar aqui de novo. Volto sempre remoçado. A cada quinta-feira vem bastante animado para falar da parte boa da economia, né? Que isso. Não é aquela choradeira e aquele reme-reme de sempre que a gente vê aí nos jornais e nos telejornais.
E quem quiser assistir a gente, é o Rádio com Imagens, acesse agora facebook.com/emboacompanhia, facebook.com/emboacompanhia, assista aqui a coluna Educando o Seu Bolso, que hoje vai falar sobre uma nova maneira de pagamento utilizando o celular, é o tal do QR Code. Você já deve ter visto isso, né, na internet, já deve ter visto em revistas, anúncios. Eles colocam uma espécie de um código, assim, um quadradinho, né, cheio de, né, de risquinhos. E aí você usa a câmera do seu celular justamente para poder, né, verificar ali. E isso abre uma página. Nós vamos saber como funciona esse pagamento com QR Code com o nosso amigo Frederico Torres. Já é uma realidade, né, Fred?
Já é uma realidade. Eu estou aqui com o meu celular e eu tenho um, inclusive. Estava pretendendo fazer uma transação aqui no programa de hoje, mas não vai adiantar, vocês não vão ver, mas poderíamos fazer isso aí. O QR Code, como o Pedro falou, é uma vamos dizer assim, mal comparando, uma variante daquele código de barras, né? Onde você lê e aquilo te mostra uma série de características. Grosso modo, o que está muito hoje na moda são pagamentos digitais através do QR Code. Como é que funciona isso? Por exemplo, você tem vamos citar algumas marcas aí hoje para vocês terem referência, mas obviamente nós não estamos fazendo propaganda para ninguém. E até essa é uma situação que está passível de mudança muito, muito em breve, em função de atuação do próprio Banco Central também, que a gente vai comentar mais adiante. Então, você tem hoje uma conta no Mercado Pago, no Banco Inter, etc. Você consegue fazer ou receber pagamentos, né, através desses códigos, os QR codes. Então você gera pega o seu aplicativo, vamos supor que você é um lojista.
Digamos que eu tenho um Mercado Pago.
Você tem um Mercado Pago.
Eu tenho lá o aplicativo no meu celular.
Você pode ter a maquininha do Mercado Pago ou só o aplicativo do Mercado Pago. Se você tiver a maquininha, ela vai adicionar algumas funcionalidades ao teu aplicativo. Se você não tiver comprado uma das maquininhas dele, né, que o nosso leitor, o nosso ouvinte deve conhecer, Mercado Pago Point, IH, você pode ainda assim usar o aplicativo para fazer e receber pagamentos. Você abre o aplicativo, baixa o aplicativo numa dessas lojas aí, né, abre o aplicativo, faz um cadastro relativamente rápido, né, e você tem um botão lá, você aperta gerar QR Code. Você quer receber pagamento? Sim. De quanto é que você quer receber pagamento? Eu quero receber R$100 que o Pedro me deve. Eu digito R$100, gerar QR Code, e aparece lá aquele código de barra, só que todo enquadradinho, né?
Sim.
Aí o que eu faço com aquilo? Você pode enviar isso para você por mensageria, WhatsApp e coisas do tipo, né? E você, com o seu próprio aplicativo, faz a leitura e transfere instantaneamente os R$100 da sua conta no Mercado Pago para a minha conta no Mercado Pago, sem precisar usar o sistema de pagamentos brasileiro, o SPB, que é o modo tradicional de fazer transferências de recursos financeiros, né, que é o que o nosso ouvinte provavelmente está mais familiarizado, que é aquele através de TED, ou DOC, ou pagamento de boleto, ou, sei lá, usando o cartão de crédito, uma série de outras formas de transferir recursos. Tá? Então, isso é possível fazer entre amigos, entre pessoas. Tem alguns lojistas, a própria Mercado Pago dá conta de que 50 mil estabelecimentos comerciais já estão usando esses códigos QR para receber pagamentos de clientes. Por que que eles fazem isso?
Qual que é a vantagem, Fred?
Então, eles vão lá, geram o código QR, imprimem aquilo e colocam, né, obviamente, ao lado do produto ou no caixa, né? Que a pessoa, na hora de fazer o pagamento, ela simplesmente abre o aplicativo dela, faz a leitura, né? E transfere o dinheiro para a conta do estabelecimento comercial. A vantagem, como o Pedro comentou, é que o custo financeiro envolvido nessa forma de pagamento ou é zero, ou, em alguns casos, existe um pequeno custo, mas ele é inferior ao custo financeiro envolvido no recebimento através de maquininhas de cartão de crédito.
Porque maquininha, ele geralmente cobra uma taxa e aí demora um tempinho para depositar na sua conta aquele
Exatamente.
Valor.
Exatamente, tem a taxa de desconto no crédito, no débito, no à vista, parcelado, e além de ter, se for no crédito e no crédito à vista e no parcelado, além de ter um pequeno prazo para o recebimento. Nesse caso aí, o dinheiro vai da minha conta que comprei para a conta do estabelecimento comercial que recebeu o recurso, está lá disponível instantaneamente, e de lá, aí você fala assim, mas ele só pode ser usado dentro do Mercado Pago? Eu só posso pagar ou enviar recurso para alguém que tem uma conta no Mercado Pago? Não. Você pode sacar esse recurso, né? Como você sacaria de uma outra conta qualquer. Tá? Você pode realmente enviar isso para a sua conta corrente. Quando você faz esse cadastro que eu falei, você inscreve ali uma conta corrente para a qual você pode fazer uma TED e sacar todo o recurso que está ali dentro. Né? Novidades ainda nesses arranjos. São chamados arranjos de pagamento. Né? Novidades nesse arranjo de pagamento. A Mercado Pago, como arranjo de pagamento, como instituição de pagamento, perdão, acaba de ser autorizada pelo Banco Central. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que qualquer pessoa que está nos escutando agora e que receba seu salário através de um outro banco qualquer, pode pedir a portabilidade do seu salário para ser, obviamente, recebido na conta do Mercado Pago. Falar, eu gostei, tem um tanto de gente aqui na minha redondeza que usa, eu quero continuar usando isso como conta de pagamento, cansei de pagar as tarifas do meu banco, lá eu consigo pagar boleto, que são as minhas contas, eu consigo fazer recarga do meu celular, que é uma outra funcionalidade também que existe, eu faço as minhas transferências, né? Eu quero receber meu salário lá, cansei de pagar a tarifa aqui no meu banco, sou mal atendido. Você pede a portabilidade e vai passar a receber o seu salário lá. Mais ainda, Pedro, o seu dinheiro parado na conta rende. Por quê? Porque o Mercado Pago, a partir de janeiro agora de 2019, ele vai... uma das garantias que o Banco Central requer é que todo esse recurso que está parado lá, por exemplo, eu tenho lá R$450, fulano tem R$200, todo esse dinheiro se soma e faz um volume muito grande. Né? O Banco Central, por medida de segurança, a partir de janeiro de 2019, vai exigir que dessas instituições autorizadas, né, esse volume fique depositado, né, ou aplicado em títulos do Tesouro Nacional. Para quê? Para se a empresa quebrar. Mas se o mercado quebrar, meu dinheiro sumiu? Não. O dinheiro do Mercado Pago está lá, né, aplicado em título do Tesouro, e nós vamos cuidar de tentar ressarcir a todo mundo na medida da sua disponibilidade. Então, esse rendimento, isso é o que eu queria chegar. O rendimento desse título, ele é repassado a quem tem realmente os R$450, os R$250 parado lá. Então, a partir agora de janeiro de 2019, isso passa a render 80% da Selic, que dá mais ou menos 5,2% ao ano, que é aproximadamente o mesmo que rende a poupança, se a gente considerar a questão do imposto de renda.
Gente, é impressionante porque o futuro está aí e a gente tem que se acostumar com esse novo jeito de você pagar suas contas. Esse negócio do QR Code é tão impressionante, Fred. Aqui na América Latina começou na Argentina, né? Mas é uma coisa que lá fora já é muito comum. E eu estou vendo aqui na reportagem que nós usamos como base para o tema de hoje, que lá na China, mais de 60% das compras feitas no ano passado foram pagas digitalmente. Nas grandes cidades chinesas, escute só, você que está nos acompanhando aí pelo rádio, pela internet, nas grandes cidades chinesas, garçons usam o QR Code nos aventais para receber gorjetas. E artistas de rua recebem transferências digitais em vez de moedas no chapéu. Olha que coisa interessante. Então, se você está ali no metrô, vê lá um carinha, né? tocando o seu saxofone, fazendo ali um número artístico, e aí aquela coisa do chapéu, você joga a moedinha, já era. Quer ajudar? Pega o celular e passa ali o QR Code. É impressionante. Quer dizer que você acha que no futuro, Fred, dinheiro de papel, moeda, já era?
Olha, vai demorar. Vai demorar bastante para que o dinheiro e moeda deixe de existir. Eu acho que é mais possível que o cartão de crédito acabe antes do dinheiro acabar. Por quê? Porque esse pagamento através de QR Code, se aproxima o celular, Near Field Communication, quer dizer, aplicativos de, né, pagamento instantâneo, ele substitui o quê? O plástico, uhum, né? O cartão de crédito. O dinheiro em espécie, acho que ele requer uma transformação de comportamento um pouco maior, uma evolução de educação e de tecnologia ainda um pouco maior. Já o celular, não. O celular está na mão de todo mundo.
É.
Né? A gente tem hoje quase todo mundo com um smartphone no Brasil e que pode adotar isso que nós estamos falando aqui agora muito rapidamente. Em 5 minutos você passa a ter... Ah, não precisa ser no Mercado Pago, pode ser em outros... você tem PicPay, por exemplo, o pessoal usa para fazer vaquinha de fim de ano, uhum, ou amigo oculto, né? Cada um gera, você tem lá um consórcio, vai ter uma festa de fim de ano que vai custar R$2.000 e vai ser dividida entre, sei lá, 20 pessoas, né? R$100 para cada um. Você gera rapidamente um QR Code de R$100, compartilha por link num grupo de WhatsApp, cada um vai lá e paga o seu, assim, com 3 ou 4 cliques. Quer dizer,
cara, meu Deus.
Você imagina o que a gente tinha que fazer antes, controla o pagamento. Fulano pagou, segura aquela listinha, PG do lado, pega o dinheiro, bota no banco, do banco distribui para cada um, para os fornecedores, né? Quer dizer, realmente estamos simplificando muita coisa. Outras vantagens, por exemplo, no caso do Interpag, né, que é o QR Code do Banco Inter, né, em função o comerciante não ter o custo com a maquininha, ou seja, ele tá economizando de alguma forma o que ele pagaria para Cielo, para Stone, para Rede, PagSeguro e outras. O que, que ele faz? Ele consegue dar um desconto para quem está comprando. Tá bom, aqueles 3% ou 4% ou 5% que eu pagaria ali para a credenciadora, né, para a empresa de maquininha, eu vou deixar você abater no preço se você me pagar com o Interpag aqui, né, na frente do caixa. Então, realmente simplifica, moderniza. Aí você fala assim, mas isso está restrito a poucas empresas. Por enquanto, ainda está restrito a algumas empresas, muito embora...
Mas vão entrar outras no mercado aí para ter uma competitividade maior, né,
o
Fred?
O potencial do Mercado Livre, por exemplo, Pedro, é enorme. São mais de 2 milhões e 500 mil estabelecimentos cadastrados no Marketplace, quer dizer, que estão muito facilmente acessíveis aí à marca. O Banco Inter também já está com 1 milhão e 400 mil clientes, que são potenciais usuários de Interpag, mas... Além dessa turma toda, Pedro, tem uma iniciativa do Banco Central, como eu prometi que ia comentar, que é a iniciativa do projeto de pagamentos instantâneos. Tá? O que, que é o projeto de pagamentos instantâneos? É um grupo de trabalho com mais de 100 instituições financeiras, né, que está cuidando de criar a infraestrutura de micropagamentos eletrônicos, que vai, segundo eles disseram, substituir as maquininhas. Ou seja, o Banco Central vai padronizar esses códigos QR para permitir pagamentos e transferências independentemente de com quem você tem o aplicativo. Vai funcionar assim, no seu smartphone você vai selecionar a pessoa para quem você quer transferir o dinheiro nos contatos ali do seu telefone, do WhatsApp, sei lá, e vai direcionar o pagamento para aquela pessoa. Seleciona a pessoa, eu digito R$100, naquele exemplo nosso, né, e mando enviar. Esse projeto, ou seja, de micropagamentos aí, de pagamentos instantâneos, vai cuidar de achar aonde aquela pessoa tem o banco para fazer a transferência para ele através do sistema de pagamentos. Ou seja, você não vai precisar ter... eu tenho Mercado Pago, você tem que ter Mercado Pago. Eu tenho Interpag, você tem que ter Interpag. Não. Uhum. A ideia é criar um chassi, um motor, né, uma infraestrutura, vamos dizer assim, que permita que esse sistema de micropagamentos funcione independentemente de onde essa pessoa possua a sua conta corrente.
Ô Fred, quando você, por exemplo, viaja para fora... e você vê em alguns supermercados que nem tem caixa mais, assim. Não tem aquela figura do operador de caixa, assim. Você tem alguns... Claro, não é a totalidade, mas você tem ali a possibilidade de você mesmo usar um código, né? Passa ali numa máquina, eu já vi isso. E aí você coloca na sacola, você mesmo coloca o seu cartão, você paga. É uma máquina de autoatendimento, digamos
sim,
assim.
Sim.
Isso é uma realidade também que está, né, se tornando cada vez mais comum. E eu já vi isso fora do Brasil e sempre rola aquela pergunta assim, ah, será que no Brasil daria certo? Será que as pessoas sairiam sem pagar e tal, né? Eu acho assim, não é exclusividade do Brasil, né? Vamos deixar claro aqui também, né? Vamos valorizar e a honestidade também do nosso povo, né? Nem todo mundo é corrupto. Mas é algo também que muda, né, a nossa rotina, muda o nosso paradigma. O nosso ouvinte agora, por exemplo, tem muitos idosos acompanhando o nosso programa e outro dia aqui no programa nós falamos sobre o uso de tecnologia e a gente vê que algumas pessoas ainda são muito resistentes, né, a usar um telefone. Ah, porque eu não sei mexer, eu não quero mexer, eu não quero aprender. É bom ficar ligado porque é o futuro, a gente tem que tá caminhando para isso. Então, a tecnologia ela está a nosso favor e temos que fazer bom uso dela.
É, eu acho que as pessoas têm que usar aquilo que elas se sentem confortáveis em fazer. Obviamente que a gente está aqui falando das modernidades, como diria meu saudoso avô, isso é uma modernidade.
Isso não é para mim? É, né? Falava assim,
que
né?
Seja, se alguém achar que não é para ele, paciência, que não use, né? Aposto que muitas dessas pessoas que se consideram velhas achavam que o WhatsApp também não era para elas. Então aí se deleitando, né? Se deliciando, participando. Eu falo mesmo, minha mãe, que de vez em quando escuta aí, tomara que ela esteja escutando hoje, era uma dessas. Fala, ah, não sei esse negócio, não sei mexer. Meio assim, refratária, meio receosa. E agora está lá. Pô, ativamente participando do grupo da família. Que bom, isso anima, aproxima as pessoas que estão longe. Quem sabe, né? A gente ainda não vai ver muita gente que se considera já ultrapassado, velho, isso não é para mim, se aproveitando disso, que eu acho que realmente facilita, né, o uso do QR. Não tô falando de mercado pago, de interpago, de nada. São as marcas que a gente usou para colocar, dar uma concretude para o que nós estamos falando hoje. Mas estou falando desse projeto maior de pagamentos instantâneos, vai ser um grande avanço, vai facilitar muito as coisas, baratear muito as coisas e economizar muito tempo de quem quiser se utilizar dessa modernidade.
Muito bom, gente. É sinal dos novos tempos. Muito legal. Agora eu quero ver, se você usar aí o QR, né? A gente fala o QR Code que vem, né, dos Estados Unidos, mas se você usar aí o QR Code para fazer algum pagamento, se isso já é uma rotina para você, conta para a gente aqui através dos nossos canais de interatividade. Muito bacana. Bem, outras informações no blog educandoseubolso.blog.br, né, que é o blog do Frederico Torres e dos seus parceiros. Ô Fred, olha que bacana, o nosso ouvinte internauta Wesley Barros, ele está aqui acompanhando pela live e falou: Fred, o viking das finanças.
Ah, cada dia eu ganho um apelido mais bacana aqui do pessoal.
É um psiconomista, né? Um psicólogo economista, porque tem para cuidar do dinheiro, tem também, né, que cuidar aí do psicológico, e é o viking das finanças.
Massa, Wesley, valeu, gostei do apelido. Vou falar lá em casa, aposto que minha esposa vai ficar bem, bem feliz.
Depois você aparece com, né, com a roupa de viking e tal. Ó, a Silvana também mandando um abração para você, viu? Ela não perde um só educando seu bolso aqui.
Obrigado.
Pela live do Boa Companhia.
Um abraço para ela também aí.
Ô Fred, eu estou acompanhando também nas redes sociais, eu vi que vocês estão ampliando assim, né, o uso do Educando Seu Bolso, né, vários parceiros lá no Facebook, tem podcast.
Tem muita coisa lá, a gente está devagarzinho dando alguns passos, a gente tem, modéstia à parte, conseguido fazer algumas evoluções no sentido de solucionar cada vez mais problemas das pessoas, né? Eu acho que A gente tem acumulado um conhecimento bom ao longo dos anos e a gente está tentando colocar isso, né, usar isso aí, colocar isso à disposição dos nossos usuários. Os ouvintes têm crescido, o podcast tem crescido também. Eu queria até aproveitar o gancho que o Pedro está dando aí para pedir vocês que vão lá e ranqueiem, né, classifiquem, comentem, digam o que acham, critiquem, né, sugiram temas aqui para nós, né, Pedro?
Isso.
A gente falar de coisas que são realmente cada vez mais importantes para vocês e que auxiliem vocês. Eu acho que vai ser um prazer ainda maior.
É muito legal, viu? A interface aqui do blog é muito bacana e não deixe de acessar educandoseubolso.blog.br. Fred, boa semana para você e até a próxima.
Valeu, Pedro. Um abraço para o nosso ouvinte também.
Valeu. Agora são 9 horas e 32 minutos. Um breve intervalo. Voltamos já já.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.